E depois abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 20. Livro de 2 Reis, capítulo número 20. Esse trecho que nós vamos ler, irmãos, é um trecho que fala a respeito de um rei chamado Ezequias, né? E esse rei é interessante porque existem algumas palavras de Deus que me chamam muita atenção, sabe, na Bíblia. E algumas palavras elas se repetem, mas me chamam muita atenção porque não são palavras que Deus dá para todas as pessoas. E Ezequias, ele começou a governar Israel, começou a reinar sobre Israel muito novo. Ele tinha 25 anos de idade, segundo a Bíblia. E a Bíblia, né, em determinado momento, Ezequias passou por diversas situações muito difíceis, né? Ezequias passou por situações terríveis na sua vida, né, sendo ali o rei da Babilônia, os reis da Babilônia, diversos reis da Babilônia tentaram invadir Israel sob o seu reinado. E Ezequias passava por aflições terríveis nesses momentos, né? E todas as vezes que Ezequias tinha uma aflição, ele buscava a Deus. E um dos termos que Deus usou para Ezequias, quando Isaías, né, o profeta Isaías, foi dar uma resposta ao rei, Deus falou assim para ele: vá lá e fale para o príncipe do meu povo. E é uma palavra muito interessante porque, sabe, significa o reconhecimento de Deus em relação a uma autoridade que estava sobre Ezequias. Quando Deus ele vem com termos assim, parecem termos tão simples e tão banais, mas na verdade significam muito no coração de Deus. E aí nós vamos compreender determinadas passagens bíblicas por causa de uma expressão. Aí nós vamos entender por que Deus fez de determinada forma, né? Porque Deus simplesmente exprimiu ali, através de uma palavra, aquilo que estava no seu coração. Assim como Deus fala em diversos momentos da Bíblia, quando Deus fala que vai fazer alguma coisa e o povo não merece, Deus fala assim: eu vou fazer por amor de mim e por amor ao meu servo Davi. Quantas vezes nós ouvimos isso, né, irmãos, na Bíblia? Né? Isso também me chama muita atenção, porque Davi, ele errou muito na presença de Deus. Davi, ele adulterou, mandou matar um homem, e depois Deus veio com um castigo terrível, talvez o maior castigo que Davi poderia receber humanamente falando, foi aquilo que Deus deu a ele quando tirou a vida do seu primogênito com Bate-seba. E Deus avisou para ele que isso iria acontecer, e é um castigo terrível, irmãos, foi um castigo terrível aquilo que Davi sofreu por conta de um pecado terrível. Mas mesmo assim, Davi, ele pôde expressar e exprimir durante toda a sua vida e durante todo o seu reinado, né, o seu sentimento em relação a Deus, né, se sentindo realmente culpado por algo, entendendo que as consequências daquele algo vieram sobre a vida dele. E Deus falar, irmãos, que ele está fazendo algo por amor do seu servo, né, é muito forte. Então vocês imaginam, né, aquilo que Deus sente no seu coração em relação à fidelidade do homem, né? Aquilo que Deus sente no seu coração em relação, sabe, né, às atitudes de um homem em relação a ele mesmo, né, ao ponto de lembrar através de palavras, né, de Davi, que já estava morto há muitos anos. Mesmo assim, Deus lembrava da fidelidade dele e não se lembrava do seu pecado. Ele não se lembrava do pecado de Davi, ele lembrava da fidelidade de Davi, porque Davi colheu dos frutos do seu pecado neste mundo de forma terrível e terrível e terrível, né? Não vou detalhar mais aqui, mas foi muito mais do que, né, a perda de um filho. Deus fez coisas assim muito fortes por conta dos erros de Davi, né? Então, que, sabe, que você nesta manhã, sabe, compreenda que os valores de Deus e aquilo que está no coração de Deus são expressos por Deus na nossa vida. Deus não está calado. Deus não está parado, ignorando as tuas atitudes. Deus não está quieto, ignorando aquilo que você pratica ou aquilo que você fala. Muito pelo contrário, Deus está atento a tudo aquilo que acontece na sua vida e responde. E responde. Existe resposta de Deus para as nossas atitudes. Existe resposta do Senhor para as nossas atitudes, todas elas, quaisquer que sejam elas. Existe a resposta do Senhor. E nós que conhecemos a Deus, irmãos, você que conhece a Deus, você que teve momentos maravilhosos de conhecer ao Senhor, né? Saiba disso. Saiba que Deus responde às tuas atitudes, né? Então tome cuidado com as tuas atitudes. E honre a Deus, para que Deus possa honrar aquilo que você pratica. Para a glória do santo nome do Senhor. Para a glória do santo nome de Deus. E você vai ver isso nesse texto que nós vamos ler agora. Ezequias já tinha passado, Senaqueribe, né, rei da Babilônia, já tinha ameaçado ali Israel. Senaqueribe, rei da Babilônia, já tinha sido ali muito incisivo e forte em relação à sua conquista. Estava tentando dominar ali Judá, né? Ezequias era rei de Judá. E Deus já tinha respondido a Ezequias, e você conhece aquele texto célebre onde o Senhor fala que ele colocaria um anzol no nariz de Senaqueribe e um cabresto na boca dele e o levaria de volta para sua nação, e lá ele morreria. E depois disso, e depois dessas experiências maravilhosas todas, né, já na metade do reinado do rei Ezequias, né, o Senhor Deus veio a ele através do profeta Isaías e falou assim: naqueles dias Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque não te recuperarás, mas morrerás. Então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Senhor, eu te suplico, lembra-te agora de como tenho procedido para contigo com fidelidade e integridade de coração, e de como tenho feito o que é correto diante de ti. E Ezequias chorou muito. Mas antes de Isaías sair do pátio, veio a ele a palavra do Senhor: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei. Depois de 3 dias subirás ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à tua vida e livrarei a ti e a esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Isaías disse mais: pegai uma pasta de figos, prepararam e aplicaram sobre a úlcera, e ele se recuperou. Então Ezequias perguntou a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me curará e que depois de 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: este será o sinal do Senhor, de que cumprirá o que disse, que Queres que a sombra se adiante ou volte 10 graus? Ezequias respondeu: é fácil que a sombra se adiante 10 graus, mas não seja assim, pelo contrário, que a sombra volte 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra voltar 10 graus, que havia avançado no relógio de sol de Acaz. Somente até aqui, irmãos. Filho de Deus Altíssimo, ó Rei de toda a terra, maravilhoso Senhor, Deus, Senhor, que nos conforta, nos fala, Deus, que nos alimenta com a Tua palavra, Senhor. Papai, chegou a hora, Senhor, de nós sermos preenchidos pela Tua palavra e alimentados pela Tua palavra, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, toca na minha vida agora, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda agora, para falar de Ti, Senhor, para falar, Senhor, do alimento que é a Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, abençoa as nossas vidas, para a glória do Teu nome, somente para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Então seja glorificado, seja exaltado o nome de Deus para todos sempre. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Né? Irmãos, você ouviu aqui esse trecho maravilhoso da palavra do Senhor, onde Ezequias, que já governava por 15 anos Israel, recebeu a sentença de morte de Deus. E é algo terrível, porque ele não recebeu uma sentença de morte qualquer. Um profeta extremamente usado por Deus, que foi Isaías, foi visitá-lo e deu a revelação a Ezequias. Possivelmente Ezequias tinha um câncer. A Bíblia diz que era uma ferida mortal que ele tinha, e essa ferida estava assim, trazendo grandes reflexos à saúde de Ezequias, porque a Bíblia diz que ele estava terrivelmente doente. E Ezequias é interessante, eu falei para vocês aqui que Ezequias começou a governar com 25 anos de idade, e Ezequias, a primeira coisa que ele fez foi restabelecer todas as coisas, que os reis anteriores haviam destruído. Ezequias, abriu o templo novamente, Ezequias levantou os sacerdotes novamente, Ezequias, ordenou que as celebrações, as festas, estabelecidas por Deus, voltassem a acontecer no meio de Israel, no meio de Judá, no caso ali, e Ezequias mandou que os ídolos, os postes ídolos, que estavam nos montes, que eram cultos a deuses estranhos, fossem derrubados, E Ezequias, ele fez uma obra interessante, porque você se lembra da serpente de bronze que Moisés levantou ali no deserto, quando o povo pecou, quando o povo reclamou de Deus, e Deus mandou serpentes abrasadoras, e Deus mandou que Moisés construísse uma serpente de bronze, a levantasse numa haste, e todos que fossem picados e que olhassem para a serpente de bronze seriam curados, profetizando Jesus. E a Bíblia diz que essa serpente de bronze, no decorrer dos tempos, já tinham passado centenas de anos ali dessa época, o povo começou a cultuar essa serpente. Para vocês verem, irmãos amados, como o homem, ele carece de entendimento espiritual, E ali o povo de Israel, a nação de Israel, a nação de Judá, começou a cultuar a serpente de bronze, deixando Deus de lado e cultuando a serpente de bronze. Isso acontece nos dias de hoje de forma frequente, irmãos. As pessoas cultuam óleo, as pessoas cultuam os objetos, cultuam toda a sorte de situações que as pessoas, elas motivam, a própria igreja motiva as pessoas a colocarem a fé num objeto, ao invés de colocarem a fé em Deus, né? Isso é um grande erro e acontecia comumente no meio do povo de Israel, e eu vou dizer para você, para que você não erre hoje, para que você não entre no engodo das pessoas que procuram, né, fazer com que as outras pessoas acreditem nos objetos, né, dizendo que são supostamente abençoados por Deus para abençoar, quando na verdade Deus se usa de objetos, sim, assim como Deus se usa de homens, mas a glória dele jamais poderá ser trocada, né, por esses objetos, né? E o homem era tão enganado, ele se deixa levar tanto por isso, que ele começa a praticar coisas que são abomináveis a Deus, né? Que são abomináveis a Deus. Então, tem lá a fronha abençoada, então ele só dorme naquela fronha. Tem lá o lenço que é abençoado, então ele dobra o lencinho e põe na carteira dele e não larga, não tira da carteira dele o lencinho abençoado, né? E outras práticas abomináveis que as pessoas começam a praticar, que vão contra claramente o poder de Deus, claramente a vontade do Senhor. Então vemos aqui, irmãos, que Ezequias, ele recebeu essa sentença de morte, e Ezequias sabia que Isaías era um grande profeta de Deus. E ali, no momento em que Ezequias recebeu essa sentença de morte, a Bíblia diz que ele, né, chorou amargamente e orou ao Senhor. E Ezequias tinha esse costume, irmãos. Quando Senaqueribe, rei da Síria, se chegou até de fronte às muralhas de Jerusalém para conquistar as muralhas, né, para conquistar Jerusalém, melhor dizendo, ele escreveu uma carta para o rei Ezequias, afrontando Ezequias, afrontando Deus de Israel, e aquilo que Deus fez, aquilo que Ezequias fez foi ir para o templo, abriu a carta e orou ao Senhor. E pediu que Deus olhasse aquelas palavras que estavam escritas ali, né, naquela carta. Você não pode imaginar, talvez você não consiga imaginar a aflição de um rei vendo um exército terrível, numeroso, vitorioso, se achegando às portas da cidade que você governa, né, e você não tendo forças, e você não tendo soldados, e você não tendo armas para conseguir lutar contra aquele rei. Talvez vocês não consigam entender a aflição deste homem, recebendo uma carta onde diziam diversas verdades, né? Senaqueribe dizia diversas verdades, que ele era um rei conquistador, que nenhum deus daquelas cidades conseguiu vencê-lo, né? E que o próprio Deus, olha só a blasfêmia de Senaqueribe, ele falou assim: o próprio Deus de Israel me enviou para destruir vocês, né? E Ezequias pegou tudo aquilo, entendendo tudo isso, e apresentou diante de Deus. Que são atitudes, irmãos, que nós temos que começar a executar, mas executar, irmãos, com fé e com esperança de que o nosso Deus é aquele que consegue resolver os nossos problemas. Porque as pessoas muitas vezes oram sem fé. Oram não acreditando que Deus realmente vai fazer aquela obra, ou que Deus pode realizar aquela obra, ou que Deus tem intenção de realizar aquela obra. Quantas coisas Deus fez através da oração, né? Irmãos, você viu aqui, olha, depois que Isaías deu aquela sentença de morte, falou que Deus iria curar, né? E Ezequias pediu um sinal. E Isaías disse: olha, você quer que o relógio de sol avance 10 graus ou retroceda 10 graus? Ezequias falou: eu quero que retroceda 10 graus. E a Bíblia diz que Isaías orou ao Senhor. Ele orou ao Senhor para que o relógio de Acaz, relógio de sol, retrocedesse 10 graus. Deus se move através da oração. Não sei se você compreendeu isso ainda na sua vida espiritual. Eu não sei se você tem isso como um fundamento na sua vida. Mas se você olhar, né, tem outra passagem bíblica que Josué estava guerreando, né, e iria anoitecer. E Josué, a Bíblia diz que Josué orou para que Deus parasse o sol. E Deus parou o sol. A oração, o fundamento das nossas bênçãos, irmãos. A oração, independentemente de você conhecer o poder de Deus, independentemente de você saber do poder de Deus, independentemente de você ser um homem e uma mulher de Deus muito usado pelo Senhor, Deus vai aguardar a oração, Deus vai aguardar o pedido, Deus vai aguardar, né, a tua fé expressa através das palavras lançadas a Ele para que Ele possa executar algo, né? Eu sempre falo assim, as pessoas às vezes, eu vou falar de novo aqui, aquilo que eu falei hoje já. As pessoas às vezes menosprezam os detalhes da palavra de Deus. E por que que Deus faz assim, irmãos? Por que que Deus age segundo a oração? Por que que Deus age segundo o pedido do homem? Né? O fundamento de tudo isso está na criação do homem. Quando Deus disse ali, né, que Deus estava dando autoridade ao homem, quando Deus disse que o homem deveria sujeitar a terra a ele, né, você que leu a palavra pastoral dessa semana, você já viu uma abordagem, né, a respeito disso, não essa abordagem, mas uma abordagem a respeito da autoridade que Deus tem, que Deus deu ao homem, melhor dizendo, da autoridade que Deus deu ao homem no momento da criação. E isso tudo, irmãos, gera, né, situações onde o próprio Deus, ele não vai contra ele mesmo, ele não vai contra a palavra dele, muito pelo contrário, ele vai querer com que o homem exerça, né, o seu papel, a autoridade de buscar a bênção, a autoridade de buscar o poder de Deus para que algo aconteça neste mundo que está sujeito ao homem. É. E as pessoas às vezes acham que Deus vai fazer independentemente de qualquer situação, baseado na nossa fé, na nossa fidelidade, baseado naquilo que, né, nós simplesmente fazemos. Ezequias, ele chorou e disse ao Senhor: Senhor, olha como eu tenho sido fiel a ti. Olha como eu tenho sido fiel a ti. E esse é um princípio, irmãos, um princípio da honra de Deus. Deus não vai honrar o ímpio, porque Deus não pode atender a oração de um pecador. Você me ouviu? Vou falar de novo. Deus não pode atender a oração de um pecador sem que haja o arrependimento do pecador. Se o pecador, na sua oração, não se derramar na presença de Deus, dizendo: Senhor, eu sei que eu não sou digno, Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu peço perdão, e algumas outras palavras que o próprio Espírito Santo de Deus indica, o Senhor não pode abençoar uma oração, o Senhor não pode responder uma oração de um pecador, simplesmente por causa da palavra dele. Muito pelo contrário, o Senhor diz que ele vira o rosto, né, da oração daqueles que lhe são infiéis. E Ezequias, ele pôde dizer essas palavras maravilhosas ao Senhor, e chorar na presença do Senhor, e buscar mais uma vez o socorro de Deus, né? E eu vou dizer para você mais uma vez, Ezequias tinha muita experiência nisso, por conta daquilo que já havia acontecido na vida dele, das respostas que Deus havia dado a ele, de forma miraculosa, através das suas orações. Eu sei, irmãos, que às vezes o ser humano, ele está tão envolvido nos seus problemas que ele não consegue orar. Eu sei que o ser humano, às vezes, sabe, olha o tamanho do seu problema e ele não consegue expor a sua fé através de uma oração. E ele, às vezes, terceiriza a oração, pedindo que fulano, beltrano, ciclano, ore em favor da sua causa. E eu vou dizer para você, assim, algo que talvez te choque mais uma vez, né? Porque tem muita coisa assim que a gente olha e a gente busca o entendimento de Deus de determinadas situações. Mas eu vou dizer para você, assim, que nada substitui a oração a Deus. A oração intercessória a Deus, irmãos, ouça bem o que eu vou falar. A oração intercessória a Deus é uma oração de misericórdia. Né? A oração que nós fazemos de intercessão é uma oração pedindo misericórdia. Sabe por quê, irmãos? Porque o homem que intercede não conhece a verdade daquilo que está acontecendo no homem. É, o homem, ele sabe da verdade da sua vida, ele sabe dos seus defeitos, dos seus pecados, ele sabe da sua vida pessoal em relação a Deus, então ele pode se derramar, se quebrantar, ele pode clamar a Deus, ele pode chorar na presença de Deus e ele pode receber a resposta de Deus de forma instantânea. Só que a intercessão é um pedido de misericórdia, porque a gente quer a bênção de todo mundo, irmãos. Porque a gente olha o problema do irmão e a gente quer que o problema seja resolvido. E a gente não sabe se o motivo daquele problema é um pecado, se o motivo daquele problema é rebeldia, se o motivo daquele problema é uma desobediência a Deus. A gente não sabe tudo isso, mas a gente quer a bênção. A gente quer a bênção e a gente ora a Deus e pede a Deus que abençoe o irmão, que abençoe aquela situação, que abençoe aquela causa, né? Mas nós devemos entender que o nosso pedido está baseado na misericórdia, né? E Deus sabe disso, porque Deus buscava esses, né? Deus viu um problema, né? Acho que foi em Ezequiel, já falei aqui, né? As semanas que passaram. É quando Deus buscava alguém que se colocasse na brecha, né? Eis que eu busquei alguém que se colocasse na brecha entre mim e o povo, para que eu não o destruísse, e não encontrei ninguém. Olha só as palavras de Deus, né? Busquei alguém que pudesse interceder, se colocar na brecha, para que eu não destruísse o povo, mas não encontrei ninguém. Ou seja, é um clamor por misericórdia. É um clamor, né, de uma bênção, né, é um clamor onde nós pedimos a bênção sobre um contexto espiritual que nós não conhecemos, porque a aparência engana. Se o Espírito Santo de Deus não revelar a nós aquilo que verdadeiramente está acontecendo com as pessoas, nós podemos ser enganados e iludidos facilmente, irmãos. Facilmente. Então nada substitui a tua oração, compreenda isso. Compreenda que nada substitui aquilo que você pode fazer no coração de Deus. Né? E Deus, ele se usa de misericórdia, irmãos, para os ignorantes, para aqueles que não conhecem a verdade, para aqueles que não têm sabedoria, para aqueles que ainda estão enganados por rituais, por situações ou por situações que a igreja estabeleceu, né, como sendo normais e que, na verdade, né, no coração de Deus não tem nada de normal em determinadas práticas que as igrejas fazem, né, e, consequentemente, enganam as pessoas e as pessoas começam a agir, né, de forma que, né, não motivam, vamos dizer assim, o coração de Deus para abençoar de forma verdadeira. Por isso é importante, irmão, sabe? É importante você ler a Bíblia, é importante você entender as palavras do Senhor, para que você possa compreender aquilo que estava acontecendo e compreender a vontade de Deus para as nossas vidas, porque a Bíblia é um manual de vida, a Bíblia é um lugar onde nós aprendemos a viver com Deus. Né? Não é um livro de histórias. Livro de história tem um monte aí, né? Tem geografia bíblica, história do povo judeu, história da Babilônia, história não sei da onde, história da igreja primitiva, história da igreja moderna, história não sei do que, história das seitas, heresias para lá. E você tem história em tudo quanto é lado aí que você pode aprender, mas a Bíblia vai muito além de um livro de histórias. A Bíblia nos ensina a verdade de Deus e como proceder na nossa vida em relação a tudo, tudo que nós vivemos. E se você olhar assim, né, é o contexto da oração que Deus expressou aqui, você vai compreender que a oração, ela pode ser usada em qualquer situação da nossa vida. A oração, não importa o que está passando aqui hoje, não importa a sua luta hoje, não importa a sua dificuldade hoje, a sua aflição hoje, não importa o seu sentimento hoje, a oração pode transformar essa história. A oração pode, ainda que você esteja pecando, né? Se você lançar para o coração de Deus o arrependimento, o choro, a resposta de Deus virá. Eu vou dizer aquilo que você já sabe, que você já me ouviu falar diversas vezes. A resposta de Deus vem, mas as consequências do pecado, elas sempre ficam. As consequências do pecado, o homem sempre vai ter que suportar. Porque foi por uma decisão exclusiva sua, né, o pecado. Daqueles que conhecem ao Senhor. Daqueles que conhecem ao Senhor. Né? Vou dizer de novo, Davi foi um grande exemplo disso. Né? Se você, então, se você, meu amado e minha amada, que está aqui me ouvindo hoje, se você se portar, né, como o rei Ezequias se portou, se você, né, olhar para Deus com os olhos de solução para aquilo que está te afligindo, a resposta de Deus, ela poderá vir. E olha, irmãos, eu vou falar para você assim. Eu sei que é muito difícil, às vezes, determinadas coisas que a gente prega, mas tudo aquilo que eu prego neste púlpito aqui, eu acredito nela. E você viu aqui que Isaías foi lá até o rei, e Isaías disse assim para ele: põe a tua casa em ordem, porque você não vai ser curado, você vai morrer. Isaías não estava falando ali dele, Isaías estava dando uma palavra profética de Deus. Isaías chegou na presença do rei e falou aquilo que Deus mandou ele falar: olha, arruma a tua casa, prepara aí a tua sucessão, prepara aí o teu reinado, porque você vai morrer. Uma sentença de Deus. Uma sentença de Deus. E a atitude de Ezequias, como nós falamos aqui, foi orar ao Senhor. E buscar que Deus mudasse aquele contexto. E a resposta de Deus, enquanto Ezequias chorava e orava, né, Isaías estava saindo do palácio real e Deus mandou ele voltar lá para o rei e dizer que ele seria curado e que Deus estava dando mais 15 anos de vida a ele. E as pessoas às vezes olham para suas circunstâncias e falam assim, né, na sua fé esdrúxula, fraca, né, abominável, e dizem assim: é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Quando nós, irmãos, devemos nos apresentar diante de Deus para expor o nosso coração, independentemente se Deus falou que iria acontecer, você pode sim buscar em Deus a mudança de uma sentença. Você pode buscar em Deus a mudança de uma sentença, baseado no teu coração, baseado na tua busca, baseado na tua fé. Aí talvez você fale assim, pô, mas a vontade de Deus sempre se cumpre? A vontade de Deus sempre se cumpre. Mas Deus, né, no poder da sua palavra, disse, né, que o homem o buscaria e o encontraria, e que a resposta de Deus para a oração do homem é certa. Se nós fôssemos olhar dessa forma, radicalmente pensando dessa forma, Jesus não teria ressuscitado ninguém, né? Elias não teria ressuscitado aquele jovem, né? Eliseu não teria ressuscitado aquele outro jovem, né? Porque a vida, né, terminou, Deus tirou o espírito de vida e Deus ordenou que a vida voltasse, por causa da oração, irmãos, por causa da oração. Eliseu orou, Elias orou e o espírito de vida voltou, Jesus orou e o espírito de vida voltou. Sabe? Então quem somos nós para não compreendermos que através da oração o próprio coração de Deus muda e a bênção dele é determinada? Por isso que eu falo assim, não adianta, eu penso assim, irmãos, a minha fé diz que não adianta a intercessão nesses casos, adianta a fé da pessoa para mudar o coração de Deus, não adianta a intercessão, adianta sim, sabe, irmãos, adianta sim a própria pessoa expor ali, né, a sua aflição e a sua angústia diante de Deus, para que Deus possa mudar o seu coração. Para que Deus possa mudar o seu coração. É. Por quê, irmãos? Porque o homem, ele toca o coração de Deus quando, né, quando o Senhor é incomodado, né? Como é que Deus muda uma sentença? Quando ele é incomodado por alguma coisa. Quando ele é incomodado. Né? Então o homem chega e fala para Deus palavras que incomodam o coração de Deus. E ele fala, poxa, eu posso fazer isso por causa disso, 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 disso. Não vai contra a minha palavra. Né? Então, quando o homem consegue incomodar o coração de Deus, Deus muda. Se ele quiser uma sentença. E a intercessão, eu penso, é muito diferente, porque a gente toca o coração de Deus, mas toca o coração de Deus por misericórdia. E às vezes ele olha a fé da pessoa e não vai encontrar uma fé que justifique a mudança de uma sentença. Não a fé do intercessor, mas a fé da pessoa que quer receber a bênção. Então, sabe, irmãos, nós não podemos perder a esperança. Você não pode perder a esperança. Sabe, nós temos que clamar a Deus, e clamar a Deus, e clamar a Deus sempre. Por circunstâncias, eu vou dizer de novo, por circunstâncias que envolvam a nossa vida. Né? Você não se deixe, sabe, você não seja preguiçoso, né, de terceirizar as suas orações. Nós necessitamos sim da intercessão, mas nós não podemos deixar de buscar ao Senhor, né, para que a nossa bênção efetivamente aconteça por conta da nossa própria oração. Por conta da nossa própria oração. Sabe, essa é uma experiência que você tem que ter. E a tua fé tem que dizer isso para você. Você tem que ter fé e acreditar, sabe, que a tua oração alcança o coração de Deus. Que a tua oração alcança o coração de Deus e que você não precisa, né? Você não precisa do pastor orando por você para determinada causa, você não precisa do irmão orando por você por determinada causa. Às vezes nós pedimos porque nós queremos o quê? Nós queremos, né, o conforto de saber que existem pessoas intercedendo por nós, porque, principalmente, nas pessoas que estão fracas espiritualmente. Então, a pessoa, ela busca com que outra, né, abençoe a sua vida através da intercessão. Mas, irmãos, né, o nosso costume deve ser orar ao Senhor e acreditar que Deus está ouvindo. Acreditar que Deus está ouvindo. Isso não tem nada a ver, irmãos, com oração, com transferência de poder, com imposição de mãos. Isso não tem nada a ver, né, com oração aonde o poder de Deus se manifesta através da imposição de mãos para que haja o quê? Plena convicção de que Deus fez aquela obra para que, né, Deus abençoe determinada vida que ainda não tem uma fé suficiente para que aquilo aconteça, ou, né, porque Deus quer testemunhar publicamente algo que aconteceu através da imposição de mãos, de uma oração com imposição de mãos, irmãos. Tem coisas que só vão acontecer pela imposição de mãos, pela oração com imposição de mãos, principalmente as bênçãos espirituais. Principalmente as bênçãos espirituais, né? Né? Pode acontecer cura pela imposição de mãos? Deve acontecer curas pela imposição de mãos, né? Porque o Senhor, ele disse, né? Está alguém enfermo entre vós? Unja o doente com óleo, e a oração da fé salvará o doente. Não é a unção com óleo, mas é a oração da fé que vai salvar o doente. Então, irmãos, nós devemos discernir essas coisas todas para que você não esteja agindo de forma relapsa em relação àquilo que Deus deseja fazer na sua vida. Você deve cumprir o seu papel e fazer aquilo que Deus deseja que você faça. E Deus deu a resposta, então, a Ezequias, Isaías. Olha só que interessante aqui, irmãos. Deus mandou Isaías voltar lá e dizer, olha, Deus está te curando e Deus está dando mais 15 anos de vida a você. E aí Isaías pediu uma pasta de figos. E ele pegou aquela pasta de figos, passou sobre a ferida e disse para Ezequias, né? Ele disse assim, daqui a três dias você subirá no templo para cultuar a Deus. Não foi uma cura instantânea, irmãos. Isaías passou ali a pasta de figos na ferida e disse que dali a três dias ele seria curado, ele iria até o templo para cultuar a Deus. Às vezes a gente quer assim uma cura instantânea, né, irmãos? E como é bom a gente ver assim, isso são sinais de maravilhas, né, irmãos? Uma cura instantânea é um sinal de maravilhas, é aquilo que Paulo falou, né, um dom de sinais de maravilhas, né? Mas o milagre de Deus, ele às vezes não é instantâneo. Assim como a libertação de uma pessoa, às vezes não é instantânea, que demanda mudanças pensamentos, de atitudes, né? E nós devemos compreender isso, e esse é um grande exemplo de que Isaías, ele disse, olha, você vai ser curado daqui a três dias, depois que essa pasta de figos, né, agir sobre a sua ferida. E ali, isso foi tão nítido que Ezequias perguntou a Isaías, qual é o sinal de que o Senhor me curará? E depois de três dias subirei ao templo do Senhor. Então nós devemos compreender também, irmãos, sabe? Que às vezes a manifestação do poder de Deus nas nossas vidas, ela acontece de uma forma assim mais natural, né? Embora seja uma manifestação sobrenatural. E a ferida que estava ali sobre o rei é um exemplo disso. Porque Deus poderia ter fechado aquela ferida de forma instantânea, secado aquela ferida de forma instantânea, mas Deus fez com que o tempo que fosse necessário para que aquilo acontecesse se manifestasse. Nós devemos também, sabe, entender que Deus age dessa forma. Você deve entender que Deus age dessa forma, né? Eu conheço o testemunho de um pastor que ele tinha câncer de próstata e ele recebeu uma oração, né? E depois, chegando em casa, depois de algum tempo, né, ele pôs o câncer para fora. Então, nós devemos compreender que existem circunstâncias em que Deus poderia eliminar radicalmente ali aquele câncer, mas Deus mandou pôr para fora. Deus ordenou que saísse daquele corpo de uma forma natural, embora somente fosse possível acontecer isso de forma sobrenatural. Né? Ou seja, para o nosso Deus não há limites e não há como nós, né, sabe, determinarmos uma ação de Deus porque não aconteceu de determinada forma. Porque Deus opera da forma como Ele deseja, do jeito que Ele deseja, e nós podemos compreender que a ação de Deus ela acontece independentemente disso, ser instantânea ou não, ou de acontecer de uma forma natural ou não. Eu conheço um testemunho também de uma pessoa que ela estava ouvindo um programa de rádio, faz muito tempo, né? De um pregador, e o pregador ele começou a orar, e essa pessoa, ela tinha uma ferida que não secava, ela tinha diabetes. Né? E ali ela estava orando, ela se ajoelhou para orar junto com o pastor, e o pastor no rádio determinou a cura, né? E aquela pessoa, quando foi se levantar, bateu a perna que estava ferida, né, e começou a sangrar. E ela ainda falou assim, né, eu ajoelhei para rezar e ainda assim, né, a ferida ficou pior do que estava. Quando na verdade era uma ação de Deus para que aquela ferida secasse. Né? Para vocês verem, irmãos, sabe, como Deus trabalha. Como Deus age. Para vocês verem que o sobrenatural de Deus às vezes vai contra o nosso entendimento, né? Para que o nome de Deus seja glorificado. E ali Deus fez a grande obra, curou o rei, viveu mais 15 anos e ainda deu o sinal de que o relógio... Vocês sabem o que é relógio de sol, irmãos? Vocês sabem? Né? Ou seja, não tem jeito, ele ia retroceder, né? Porque o sol... ele avança de um lado só, né? E Deus fez com que ele voltasse, né? Como se o sol tivesse ali retrocedido, ou a terra tivesse girado, não sei o que Deus fez ali, mas Deus deu esse sinal, por causa da oração de Isaías. Causa da oração de Isaías. Daqui a pouco nós vamos ministrar a Santa Ceia. Daqui a pouco nós vamos orar também. E você vai colocar em prática a tua fé hoje. Você vai colocar em prática a tua fé hoje. Durante a sua oração. Porque não será uma oração intercessória, será uma oração por você. E será um contato entre você e Deus, porque Deus ouve a tua oração. E se tem algo que está te afligindo, né, que esse algo, né, sabe, seja motivo de você buscar realmente a solução de Deus e que você incomode o coração de Deus. Incomoda o coração de Deus. Incomodar o coração de Deus, irmãos, né, não é ruim, não. Incomodar o coração de Deus é maravilhoso. O que significa que a nossa oração foi extremamente eficiente. Ao ponto de nós incomodarmos o coração de Deus para que haja a bênção. Nós temos que começar a exercer a nossa fé, irmãos. Chega, sabe? Chega de orações frias. Chega de orações que não alcançam o coração de Deus. Chega de orações que não movem o coração de Deus, irmãos. que não movem o coração de Deus. Chega dessas orações, sabe? Se existe algo que impede com que Deus haja na tua vida, ou que existe algo no teu coração, na sua vida, melhor dizendo, né, sabe, que não motiva, que apesar da tua oração não motiva o coração de Deus a abençoar, que você trate isso. Dá um tapa na cara do diabo hoje, sabe? Dá um tapa na cara dele, né? E fala para ele: você tem amarrado minha vida, hoje você vai desamarrar minha vida, né? Faça isso para que você alcance as benesses do Senhor, que você tenha um contato profundo com Deus, e que Deus possa, né, que Deus possa, na resposta que Ele te dá, dizer assim: você é príncipe, você é meu príncipe para sua família, sabe? Que Deus possa dizer isso de você, como Ele disse para Ezequias: príncipe do meu povo. Que Ele possa dizer para você: você é príncipe da sua família, ou seja, você é o motivador da bênção da sua família, você que tem autoridade na sua família, você que vai gerar, né? As coisas são de Deus para a tua família, sabe? Pegue a palavra do Senhor e use em seu favor, irmãos, sabe? Que Deus tenha prazer em dizer que Ele faz as coisas por amor que Ele tem a você. Mas não é um amor de misericórdia, é um amor de merecimento, como, né, como Deus expunha a respeito de Davi. Né, Deus não dizia que amava Davi porque ele amava todo mundo, não, ele amava Davi e honrava Davi por causa das atitudes dele. E que Deus honre você por causa das suas atitudes. E Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Vem aqui à frente. Todos venham aqui à frente. Quem tem algum problema aqui para Deus resolver, levanta a mão. Que bom ouvir isso, né? Ou melhor, que bom ver isso, sabe por quê? Porque vai ter muita bênção. Né? O pastor tá dizendo que está feliz porque eu tenho problema? Não. Eu estou feliz porque vai ser muita bênção aqui hoje. Para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, sabe? Para a glória do Senhor. Você que está, sabe, aflito, preocupado, sabe? Preocupado. Tem alguém que um dia disse para nós lançarmos todas as nossas aflições sobre Ele. Jesus falou isso. Você não vai resolver os seus problemas com as suas preocupações. Você não vai resolver. Não adianta você ficar assim. Então lute contra você mesmo. Lute contra você mesmo, sabe? Porque você é incapaz de resolver, sabe, as coisas através da sua aflição, da sua tristeza, da sua angústia. Você é incapaz. Você não vai resolver nada. Muito pelo contrário, só vai fazer crescer, sabe, o problema. Então que você agora ore ao Senhor. Não ouça a minha voz, né? Porque eu vou clamar pela unção do Espírito Santo. Mas que você fale com o Senhor agora. Seja, sabe, irmãos, vou falar de novo para você assim. Fala assim. Fala para Deus se você achar, né, Laura? Eu vou dar um exemplo aqui, porque a gente tem que falar. Fala para Deus assim: Senhor, eu sei que eu tenho errado nisso. Mas não adianta falar para Deus, querido, se você tem errado nisso. Deus sabe que você tem errado nisso. Fala para o Senhor, eu vou mudar, Senhor. Fala para Ele, eu sei que eu tenho errado, mas eu vou mudar. Hoje eu mudei, hoje eu vou mudar, hoje eu vou mudar. Fala para o Senhor assim, porque Deus sabe, você vai falar para Deus, Ele vai olhar para você lá do céu, olhando para você assim e fala, eu sei. E como eu sei? Né? Né? Não adianta ser assim. Você tem que ser aquele que fala e aquele que diz aquilo que vai realmente gerar a bênção. Então fale com o teu Deus em nome de Jesus. Altíssimo, lava ruda, canda, lava subi, aí atracheia. Ô Deus de glória, Senhor. Deus que está presente neste lugar, Senhor. Deus, Senhor de toda a terra, lava sebre, xalama, nikdresei, dresei, clubresei. Deus que transforma. Deus que transforma todas as coisas, Senhor. Oh Deus, derrama óleo, Senhor, sobre estas cabeças, Senhor, da glória agora, Senhor. Oh Deus, que teu Espírito Santo venha, Senhor, fortalecer a fé. Que teu Espírito Santo venha, Senhor, abrir, Senhor, a mente, o coração, Senhor. Abrir a mente, o coração. Oh Deus de glória, Senhor. Deus de glória, lixa na manana, baixa na menina, manana, Deus de glória, meu Senhor. Deus de glória, meu Senhor. Deus de glória, meu Senhor. Deus de glória, Senhor, Pai. Deus de glória, Senhor. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa este povo. Abençoa na graça do teu poder. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, olha. Ezequias orou. E Deus mandou um homem de Deus para dar a resposta. Ezequias necessitava de um sinal. E ele clamou a um homem de Deus que orou ao Senhor para que houvesse o sinal. A cura não aconteceu porque Isaías orou ao Senhor. A cura aconteceu porque Ezequias orou ao Senhor. O servo de Deus foi usado por Deus para dar respostas. O servo de Deus foi usado por Deus para que Deus se movesse, para que houvesse resposta. E não foi uma resposta de providência, foi uma resposta, né, a respeito daquilo que Deus iria fazer por causa da oração. Por causa da oração, né? Que bom seria a gente chegar assim, né? Eu chegar para Rosana e falar assim, Deus ouviu a tua oração, Ele está dizendo que vai responder. Né? Não foi a... Deus ouviu a tua oração. Essa é a palavra do servo de Deus. Deus ouviu a tua oração. Deus ouviu a tua oração, 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 Deus ouviu a tua oração. Se não teve oração, como o profeta iria dizer isso, né, irmãos? Ezequias pediu um sinal e o profeta orou. Sabe, são coisas diferentes, irmãos. Coisas diferentes, coisas diferentes. Você precisa começar a separar isso, que às vezes é meio confuso, eu admito, mas você precisa ter esse discernimento. Sabe, de saber, sabe, qual é o papel de cada situação, qual é o papel de cada servo de Deus, qual é o papel nosso em relação a Deus. Se não, sabe o que aconteceria, irmãos? O homem sempre dependeria de outro homem. O homem sempre dependeria de outro homem. E o homem depende de Deus. O homem depende de Deus. Pode se assentar, meu irmão. Você está abençoado em nome de Jesus. Vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor agora, para a glória do Senhor.